Entrevista.
Janeiro Branco traz à tona a importância do cuidado em relação à saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde em 2022 mostram que os índices de pessoas com sofrimento mental aumentaram consideravelmente nos últimos anos. Com a pandemia, segundo a OMS, houve um aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade. E os jovens foram os mais afetados. Entre as ferramentas oferecidas para cuidar da saúde mental está o processo de terapia. Para entender qual o papel da terapia, do atendimento psicológico na redução do sofrimento e como ela ajuda a superar transtornos e outras situações ligadas ao tema, eu converso com a psicóloga e psicanalista Vera Alves. Vera, eu queria que você começasse falando sobre essa alta nos diagnósticos de depressão e ansiedade, principalmente, levados aí pela pandemia.
Antes de mais nada, queria agradecer o convite para falar com a Fernanda Nardo, para falar com os ouvintes, os prezados ouvintes, e também agradecer o convite para falar de saúde mental e de psicanálise. As dificuldades, as doenças e os transtornos mentais não são exclusivos desse tempo, né? De tempos de pandemia. Já antes existiam vários transtornos e o aumento de números de casos já vinha crescendo. Mas a pandemia intensificou isso. Por quê? Porque a pandemia fez com que a gente voltasse a ficar em casa, né? Se voltasse para nossa casa, não só a nossa casa física, mas também para a nossa casa mental, né? E aí nós nos encontramos com muitos medos e angústias e incertezas que antes a gente não percebia tanto, porque estávamos muito ocupados com as tarefas corriqueiras, cotidianas e corridas, inclusive, né? Quando a gente faz esse retorno a si mesmo, essas questões ficam mais aparentes, elas ficam mais precisas e elas nos provocam sentimentos e sintomas que até então a gente desconhecia. Ou conhecia, mas não dava tanto valor, ou não atrapalhava tanto, né? Eles se intensificam.
Perfeito. Você citou a questão que com a pandemia nós acabamos entrando em contato com conteúdos aí que estavam mais escondidos, que a gente não queria olhar, né? Nesse sentido, qual a importância da análise? Como que ela atua?
A importância da análise ou da terapia é porque a fala, ela equivale a um ato. Tanto que, muitas vezes, sentimos culpa ou vergonha não porque fizemos algo de errado, mas simplesmente porque nós pensamos ou desejamos algo que deveríamos, né? Algo proibido ou algo que não seja conveniente para o nosso status familiar, profissional, pessoal, né? Sabemos que a fala, a palavra, ela tem um poder de aliviar a tensão psicológica, de dar escoamento à tensão psicológica, além de proporcionar uma elaboração, um conhecimento e uma elaboração de conflitos internos, conflitos que nos causam sofrimento, mal-estar, sintomas, né? Sintomas atuais como os transtornos de ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno de pânico e vários outros fenômenos psicológicos que a gente tem, né? Então, a palavra falada, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente ultrapasse esses nossos sintomas, né? Que a gente os conheça e os ultrapasse. Por quê? Porque o sintoma está no lugar de algo desconfortável. O sintoma é como na medicina. O sintoma de febre, por exemplo, está indicando que há uma doença e essa doença está fazendo um sintoma que é visível, né? Então, a gente entende que o sintoma, ele pode estar representando algo de ruim e difícil que acontece na nossa vida presente, mas ele também pode estar indicando algo ruim, difícil, que já aconteceu, ou que é da natureza humana. Freud, segundo Freud, vai dizer que o sintoma é sobredeterminado. Ele pode ter várias funções condensadas num fenômeno só. Por exemplo, você pode fazer um sintoma de transtorno de ansiedade porque, por exemplo, você perdeu alguém e tem que elaborar um luto, né? Você perdeu uma pessoa importante ou você teve pequenas perdas como empregos, objetos, ou perdeu um pet, ou perdeu um namorado, né? Isso vai provocando situações psíquicas que desembocam num sintoma. Ou, por exemplo, você não conseguiu atingir o ideal que você quis, e você também não teve ninguém que desse esse ideal para você, um companheiro, um filho, né, que realizasse esse ideal. Ou, por exemplo, você tem pensamentos ou desejos intoleráveis para o ego que podem estar se expressando através do sintoma. Ou porque não nos sentimos amados, ou não nos sentimos suficientes, ou não sentimos adequados, né? Porque nós nos sentimos faltantes, não nos sentimos completos, né? Então, o sintoma pode estar indicando e orientando para esses aspectos da existência humana.
Certo. Então quer dizer que a terapia auxilia a elaborar essas questões, refletir sobre elas, e com isso é possível amenizar os sintomas. Um exemplo aí dos sintomas da depressão, ansiedade e também outras síndromes e transtornos, Vera?
Sim, isso mesmo. É através da palavra que nós conseguimos operar no psiquismo. É através da palavra que nós podemos promover mudanças psicológicas. Então, através da palavra, primeiro, que a gente pode conhecer e reconhecer e admitir as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas imperfeições, né? Nós podemos conhecer e reconhecer as nossas repetições, por que sempre as coisas dão errado. Você não consegue ter um bom namoro e daí você termina com um namoro, daí tem outro namorado e surge o mesmo problema, né? Freud vai chamar isso de compulsão à repetição. Então, pela palavra, a gente consegue devastar esse nó que a gente elaborou psiquicamente, e aí a gente consegue liberar a nossa força psíquica, a nossa pulsão psicológica para novos e diferentes objetos, para novas pessoas, novos amores, novos trabalhos, novos estudos, novas atividades físicas, né? Novos passeios, enfim, para novas conquistas e realizações. Com a análise, então, a gente consegue ter uma nova possibilidade de vida, né? Mas isso, Fernanda, não sem a gente elaborar o velho e o familiar, conhecido ou desconhecido, problemas existenciais que a gente vai trazendo no decorrer da vida. A gente consegue essa nova mobilidade de vida e não ficamos à mercê do nosso destino. Quando a gente se implica em conhecer e reconhecer os nossos problemas, as nossas dificuldades, a tendência é que os sintomas vão desaparecendo, vão perdendo a força, e você é muito mais protagonista da sua própria vida. Você é muito mais passivo, você deixa de ser o objeto do outro. Então, ao contrário do que muitos se pensam, quanto mais a gente cala e silencia sobre os nossos conflitos, porque pensamos assim, ah, não vou falar disso, não quero nem pensar nisso, porque isso me machuca, me dói muito, né? Não quero mexer nessa ferida. Quanto mais a gente cala nesse sentido, mais um monstro imaginário psicológico cresce. Mais ele nos atormenta, mais ele nos domina e mais escravizados ficamos dele, né? Então, para que a gente não adoeça, para que a gente tenha, então, um papel mais protagonista na nossa vida, a gente precisa falar, precisa nos conhecer, precisamos nos implicar na nossa existência.
Perfeito. Vera, bom, em algumas situações o medicamento também é indicado, mas pelo que eu entendi um pouco aí na sua fala, quem vai promover todo esse trabalho de reflexão, né, de busca, de elaborar esses conteúdos que precisam ser elaborados, é o processo terapêutico. Isso?
É importante ressaltar que a elaboração de conflitos não é exclusivamente da análise ou da terapia. Muitas situações na vida nos dão essa oportunidade de a gente repensar, se conhecer e reformular as nossas ações, os nossos desejos, né? Algumas pessoas não conseguem fazer esse trabalho terapêutico só pela fala. Precisam de outros recursos, como uma medicação, né? Mas isso, na verdade, vai depender de cada caso singular, né? Nós não conseguimos fazer generalizações nessa área psicológica, muito menos fazer prognósticos. Mas algumas pessoas, então, se utilizam de medicamentos muitas vezes necessários, muitas vezes pertinentes, né? Mas precisamos lembrar que só o medicamento por si só não faz mágica, né? Nenhuma terapêutica que nos prometa a cura sem que a gente se implica funciona, né? Esse trabalho é um trabalho que precisa de implicação subjetiva. A gente precisa se implicar e entender qual que é a nossa responsabilidade nos nossos sofrimentos. Então, a medicação, outras terapias, outros relaxamentos podem nos ajudar. Mas nunca quando a gente fica à mercê e objeto da medicação, por exemplo.
Eu conversei com a psicóloga e psicanalista Vera Alves sobre o papel da terapia na redução do sofrimento e como ela ajuda a superar transtornos e outras situações ligadas à saúde mental.